Boa noite a todos.
Sobre a proteção de Deus e verificando o quórum regimental, declaro aberta a 7ª reunião ordinária do primeiro período de reuniões da sessão legislativa de 2022 da Câmara Municipal de Alfenas. Há algum vereador que queira fazer ressalvas à ata da reunião anterior? Não havendo ressalvas, passamos ao comunicado da mesa diretora à leitura e das indicações apresentadas. Solicito ao segundo secretário, vereador Luciano Solar, que, por gentileza, faça a leitura. Só um minutinho aqui, que o computador dele desligou. Tadinho, por gentileza. Neia.
Pronto. Boa noite a todos e todas. Público presente, público que nos assiste de casa, colegas vereadores e vereadoras. Comunicados da mesa diretora. A presidência do Legislativo anuncia que a Comissão Permanente de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final aprovou conclusivamente no dia 22/2/2022, nos termos do artigo 21, inciso 25, artigo 50, parágrafo 3º do artigo 163, todos do regimento interno, os seguintes projetos. Projeto de Decreto Legislativo número 4/2022, que concede título de cidadão honorário a Tiago Pires Anacleto, de autoria da vereadora Cátia Geralda Silva Goiatá, o qual será encaminhado ao presidente dessa Casa Legislativa para promulgação. Expediente do Executivo, ofício 48/2022, subscrito pelo secretário municipal de Educação, Evandro Lúcio Correia, informando sobre a celebração de convênio de saída entre o município de Alfenas e o Estado de Minas Gerais, por intermédio da Secretaria de Estado de Educação. Ofício subscrito pelo secretário executivo Antônio Carlos Deves Pereira ao presidente dessa casa em resposta às seguintes proposições. Ofício 120, em resposta ao requerimento número 6/16/2022, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, encaminhando informações sobre a movimentação financeira de todas as contas vinculadas ao CNPJ 30150716/001, dígito 36, Secretaria Municipal de Educação, de 1/1/2020 a 31/2/2020, ano de 2020, e do ano de 2021, bem como sobre horas, obras e serviços custeados com recursos do Fundeb. Ofício 121/2022, CGPMA, em resposta ao requerimento 15, de autoria do vereador Brás Fernando da Silva, encaminhando informações sobre a carreira dos professores efetivos da rede pública de ensino deste município. Ofício 122, em resposta à indicação 115, de autoria da vereadora Tani Rose Ribeiro, encaminhando informações à reserva e demarcação para a criação de um espaço cultural em frente ao Teatro Municipal e parte da Biblioteca Municipal, com reserva de acessibilidade para transeuntes durante a realização da Feira Livre de Alfenas, todos os domingos de manhã. Ofício 123, em resposta ao requerimento 12, de autoria da vereadora Cátia Goiatá, encaminhando informações sobre a folha de pagamento dos profissionais da educação, bem como sobre o CIOP. Ofício 126, em resposta ao requerimento 4, de autoria do vereador Evanilso Pereira de Andrade, encaminhando informações sobre a possibilidade de o Poder Executivo conceder, ainda este ano, a recomposição salarial dos servidores públicos municipais, bem como garantir benefício, vale-compra de alimento para categoria. Expediente de terceiros. Ofício 2, subscrito pelo senhor Carlos Alberto Moreira Soares, agradecendo a moção de aplauso número 19/2022, de autoria do vereador Paulo Janor Madeira, Paulinho do Asfalto. Leitura das indicações de vereadores. Indicações de autoria do vereador Brás Fernando da Silva, Brás da Máquina. Indicação 158, instalar redutores de velocidade e realizar a pintura da sinalização de trânsito na Avenida Machado de Assis, em frente aos números 1341, 132, 335 e 475, no bairro Jardim São Carlos, e também colocar um redutor de velocidade no final do Trevinho, que liga o bairro Jardim São Carlos ao bairro Jardim América. Indicação 162, realizar limpeza geral, incluindo varrição, poda de árvores, mato, limpeza de bueiros e tudo mais que for necessário no bairro Gaspar Lopes, bem como na pracinha deste bairro. Indicação 164. Assunto, fazer a poda das árvores situadas na Avenida Machado de Assis, no bairro Jardim São Carlos. Indicações de autoria do presidente Jaime Daniel dos Santos. Indicação 175. Realizar a operação de tapa-buracos e manutenção das seguintes vias de trânsito urbano, Rua da Amizade e Rua da Concórdia, no bairro Vila Betânia. Indicações de autoria do vereador José Carlos de Moraes, Carlinho Vardemar. Indicação 156. Interceder junto à Secretaria Municipal de Trânsito, a fim de que sejam providenciadas melhorias na sinalização de trânsito, bem como placas e faixas de pedestre elevada no cruzamento da Avenida Dona Guiomar de Oliveira com a Rua José da Silva Gomes, Morada do Sol. Indicação 157. Disponibilizar um guarda para fazer a vigilância da Escola Municipal Bem Querer no bairro Vista Grande. Indicação 161. Mandar técnicos para analisar em loco a necessidade de implantação de quebra-molas na Rua Maraú, nas proximidades do número 315, bairro Taparica. Indicações de autoria da vereadora Cátia Goiatá. Indicação 150. Fazer a limpeza, restauração da erosão e acabamento com massa asfáltica de frente à entrada da Unifenas, rotatória, que dá acesso ao campus universitário e à rodoviária. Indicação 173. Fazer a limpeza de rua, restauração de erosões e acabamento com massa asfáltica, colocar grade nos bueiros dos bairros Jardim Vista Grande, Colinas Parque. Indicação 174. Assunto: que interceda ao setor competente a fim de verificar a possibilidade de fazer um mutirão de limpeza nos bairros urbanos das cidades, praças, córregos, etc. Consiste na limpeza das vias públicas com equipamentos para retirada de entulho, percorrendo todos os bairros realizando a retirada de sobra de material de construção, entulho de obras ou demolições, folhas, galhos e podas de árvore, varrição, limpeza de bueiros, meios fios, calçadas e capinação. Indicação de autoria do vereador Márcio Fernando Costa, Dunga. Indicação 155. Realizar a cobertura lateral de todas as quadras poliesportivas da cidade. Indicação 170. Encaminhar equipes responsáveis para que possam ser feitas limpezas dos matos e a poda das árvores de toda a extensão da rua João Landre, número 432, no residencial Jardim América. Indicação 171. Providenciar urgentemente a colocação de grade no bueiro localizado na rua Juscelino Barbosa, número 581, bairro Estação. Indicações de autoria do vereador Paulo Genoa Madeira, Paulinho do Asfalto. Indicação 159, que interceda junto à Secretaria Municipal de Meio Ambiente a fim de verificar a possibilidade de colocar uma lixeira na rua João Paulino Damasceno, entre a Igreja Santa Rita e a Padaria Santa Rita. Indicação 160, que interceda junto à Secretaria de Trânsito a fim de verificar a possibilidade de sinalizar com placa de pare e faixa de pedestres o cruzamento da rua Padre João Batista com a rua 13 de Maio, no centro. Indicação 163. Criar duas equipes ambientais para cuidar das limpezas públicas de nossa cidade, tais como áreas verdes, passeios sujos, beiras de meios fios e canaletas, margens de estradas vicinais, canteiros de avenidas, plantio de árvores, poda de árvores, retirada de galhos secos. Indicações de autoria da vereadora Tani Rose. Indicação 166. Fazer um redutor de velocidade na rua Benjamin Constant, próximo ao número 2243, Campos Elísios. Indicação 172. Que intervenha junto à Secretaria Municipal de Saúde para que o centro de convivência, após a vacinação de todos contra a Covid, possa voltar a cumprir seu papel e atender pessoas com transtornos mentais e tratamento ambulatorial, ajudando na ressocialização, reintegração dos vínculos familiares, mantendo a estabilidade do usuário, reintegrar no mercado de trabalho, entre outros, sendo necessário que haja uma terapeuta ocupacional, preferencialmente coordenador indicado pelo Poder Público Municipal, que tenha acessibilidade e que tenha uma localização mais central, considerando que a empresa terceirizada já anunciou o contrato de locação com imóvel mais central e acessível. Indicação 176, que intervenha junto à Secretaria Municipal de Saúde para que seja estabelecida Comissão Intersetorial Municipal de Saúde Mental. Indicações de autoria da vereadora Tereza Suelene de Paula. Indicação 165, fazer o recapeamento de toda a extensão da rua Antônio Brusadelli, no bairro Jardim América, bem como a sinalização com pintura das lombadas e demarcação de pare nas ruas de acesso à rua Antônio Brusadelli.
As indicações serão enviadas ao Executivo Municipal. Concedo a palavra aos vereadores para breves comentários sobre a matéria do expediente ou sobre qualquer assunto de interesse público. Com a palavra, vereador Paulinho do Asfalto.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Senhores vereadores, senhoras vereadoras, público aqui presente, secretariado de governo, da agricultura, senhor Pedro, de obra, senhora Yolanda, chefe de gabinete, secretário de governo, doutor Antônio Carlos Esteves, imprensa aqui presente, jornalistas, e secretariado de vereador aqui presente e o pessoal que nos assiste em casa. Senhor presidente, primeiramente gostaria de que essa casa enviasse um voto de pesar à família de um grande amigo meu, meu colega de infância, desde a época nós de mocidade, nós fomos amigos. Trabalhei quase que na mesma empresa dele, eu na Unifenas e ele, Rádio Atenas e TVE. Ele como apresentador do jornal da TVE por muito tempo, né? Sr. Camilo Zappone. Então, tivemos essa grande perca, coisa triste. Dentro de um ano, perdemos 3 pessoas. Enfraqueceu muito o coral religioso da nossa cidade, perdemos 3. Fez o ano que o Júlio da Paz morreu. 6 meses que o Joãozinho de Carvalho, primo do prefeito, morreu, que é do coral, e agora nós perdemos o Camilo Zappone, né? Então, gostaria que essa casa enviasse um voto pesado a ele. Será Inclusive, enviado. Eu tive a honra de conceder a ele um título de honra ao mérito nesta casa há 12 anos atrás. Queria também, senhor presidente, reivindicar aqui esta casa, que eu fiz a indicação, para que hoje eu conversei também com o pessoal da sinalização responsável, senhor Marcelo, para que sinalizasse e colocasse também guarda municipal para cuidar melhor não só da sinalização, mas também das seguranças ali daquela região entre Santa Casa, Restaurante Popular e Praça do Esporte. Está havendo vândalo por ali, viu, Braz? Também falar mais uma vez a respeito da reforma do velório, uma vez que está necessitando que o nosso velório venha ter uma melhoria. Bebedouro, pia, banheiro, ventilador, está deixando a desejar. O atendimento dos funcionários lá é deles, muito bom. Mas em si, o prédio não está oferecendo a estrutura que as pessoas necessitam. Hoje também quero falar de um pedido que eu fiz para ajudar a nossa cidade, ajudar nós que aqui vivemos, o pessoal que aqui habitam. Nós precisamos, né, Sidney? Mais de 2 frentes de limpeza ambientais para cuidar da nossa cidade. Uma vez que tinha 3 frentes, mas foi dispensada por motivo financeiro, parece que a coisa apertou ano passado e teve que dispensar. O Urso Dionísio está com uma equipe pequena, está fazendo um milagre, porque está dando conta, mas está trabalhando muito, está muito apertado, uma vez que a cidade nossa cresceu, hoje nós temos 92 bairros, e então nós precisamos, senhor presidente, dar um apoio, pedir que o prefeito crie pelo menos mais 2 frentes de funcionário para tratar da limpeza pública da nossa cidade. Hoje teve um pequeno mutirão lá no Vista Alegre, 7 horas da manhã, e eu que sou de Onísio estava lá no pé do eito. Nós estávamos lá, viu, Gui? No pé do eito do Vista Alegre. Eu que sou de Onísio, 7 horas da manhã. Então hoje, só hoje, senhor presidente, conseguir limpar um bairro. 7 horas da manhã eu peguei o senhor Dionísio aqui na Secretaria do Meio Ambiente e fomos para lá. Hoje limpamos Vista Alegre quase que inteirinho. Mas a cidade é grande mais da conta. Então nós temos que fazer com que crie pelo menos mais 2 frentes de limpeza pública. Está escasso. Vai entrar mais 32 varredores. Mas isso é cuidar da limpeza de em cima do asfalto, em cima da rua. E passeio. Mas beira de meio-fio, canaleta, sarjeta, isso aí nós precisamos que o prefeito crie, né? Quero também ver, presidente, se há possibilidade, eu apenas estou dando o primeiro passo, que a prefeitura criasse uma secretaria de transporte, uma vez que o nosso município tem muitos veículos, muitos motoristas. Nós precisamos de uma secretaria de transporte, para que não precisa, seja preciso contratar empresa de transporte, para que nós mesmos da prefeitura tocamos, pelo menos nessa área. Temos bons motoristas, né? Temos locais para fazer uma oficina mecânica da gosto. A Alfena é rica de mecânicos bons. Criar. Isso aí vai partir de todos os vereadores, não sei qual que é a intenção de cada um, mas que essa prefeitura possa estudar a possibilidade, né? Igual criou agora há pouco tempo a Secretaria dos Funcionários Públicos, Então cria também uma secretaria de transporte, né? Vai melhorar e muito o andar da nossa carruagem municipal, né? Estou satisfeito uma vez que fiz uma indicação, falei com as duas ou três pessoas responsáveis da prefeitura e já começou, Ratinho, a distribuição de capa de chuva, luvas, álcool em gel e botinas. Já para uma boa parte dos nossos garis. Uma vez que os varredores nossos estavam trabalhando sem luva, usando o calçado deles mesmo, próprio deles. Esse dia chuvoso aí, não tinha uma capa de proteção, então graças a Deus começou já a fazer o início dessas distribuições. Não são todos que foram agraciados, não, mas alguns já receberam. Então também essa foi uma reivindicação deste vereador que ora nos fala. Então, senhor presidente, são essas minhas considerações.
Parabéns, vereador. Paulinho, só para falar, Paulinho, a gente vai incluir todos os vereadores aqui na tua moção, lá do nosso querido Zapone.
Perfeitamente.
Né?
Joia, perfeito.
Com a palavra, vereador Braz.
Boa noite, presidente, boa noite. Vereadoras, vereadores, secretários, assessores, público presente, imprensa e quem nos acompanha pelas redes sociais. Agradecer a Deus por estar aqui nessa casa hoje. A minha indicação nessa casa hoje, solicito ao setor competente a possibilidade de instalar redutor de velocidade e realizar pintura de sinalização de trânsito e fazer as podas das árvores situada na Avenida Machado de Assis, no bairro Jardim São Carlos. Porque lá as árvores estão muito altas, então tem que dar uma podada nelas, né? E elas têm árvore lá de 30 anos, né, Paulinho? 30, 40 anos, e o pessoal está escondendo atrás das árvores lá à noite. Então, tinha que clarear aquele local lá. E também solicito ao setor competente a possibilidade de fazer uma limpeza lá no Gaspar Lopes. A entrada do Gaspar Lopes está suja, toda azul. Limpar os bueiros lá também, a pracinha, né? Precisa muito fazer isso lá. E também, Cid Lobão, ver se vai contratar 32 varredores agora, pô, dois lá no Jardim São Carlos, um na Alberto de Oliveira e na Raimundo Correia, que as ruas estão muito sujas lá no Jardim São Carlos. E também aqui eu quero agradecer o Antônio Carlos pelo trabalho prestado lá no Ecoponto, lá no fundo do Panto, lá no Distrito do Panto, ficou muito bom. Agradecer ao Dionísio também pelo trabalho que ele fez lá na Vila Promessa, lá de cima, lá, roçou, ficou muito bom. E o Pedro, na estrada lá do Cascalho, perto do Paulo Camilo, ficou de parabéns, viu, Pedro, também, fez um ótimo trabalho lá. E o pessoal lá ficou muito contente. E queria aqui deixar também meu agradecimento ao dentista Alain Pianetti, um grande profissional, totalmente dedicado à sua profissão, um ser humano ímpar e de um coração bondoso. Que Deus continue abençoando sempre você e a sua família. E é só essas considerações finais, presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador. Uma palavra, vereador Carlinho Verdemar.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
A todos aí da secretaria, pessoal da trabalho na prefeitura aí, a todos presentes, ao Antônio Carlos, que desenvolve um grande trabalho, sempre atendendo com presteza a nós vereadores, né, através das indicações da população, a Yolanda, que vem trabalhando muito, né, com pouco que tem, Pedro Itapuã, obrigado, viu, Pedro, mais uma vez lá, a estrada do Cascalho, viu, ficou muito boa, como o Braz disse também aqui, obrigado. Então, não, mas lá ele fez lá e passou um mandou um cascalho lá na... Como é que chama aquele lugarzinho lá, Pedro? Como é que chama lá naquele lugar lá que você aumentou lá o cascalho? Lá na... perto do Pedro Paulino lá? Não, não, eu tô falando disso. Que o pessoal do cascalho pediu para fazer. Pedro Paulino, né? É lá no Brejo, né? E o Wagner Bloyd, que tá em casa também, ouvindo a reunião, mandando um grande abraço a todos os vereadores e a todas as mulheres, que amanhã é o Dia das Mulheres, principalmente as mulheres que trabalham na prefeituras, né, servidores municipais. o 13º vereador Celinim, o Sidney, que vem desenvolvendo um grande trabalho também. Gostaria de pedir, esse dia eu fiz um pedido e até agora nada, na Escola Bem Querer, para que o prefeito disponibilizasse a Guarda Municipal para vigiar o local, que há muitos adolescentes mexendo com droga dentro da escola, depois do expediente, parece que lá funciona só de manhã, se não me engano. Então, os vizinhos têm um muro baixo, então eles estão pedindo, pelo amor de Deus, que eles não conseguem nem chegar na sua horta, né, devido a tantos adolescentes mexendo com droga no local. Eu gostaria também de mandar aqui um voto de pesar à Dona Geralda, mãe do Dr. Miguel, esposa do Luiz do Mercado. É isso aí, senhor presidente.
Uma palavra, vereador Dunga. Parabéns, Carlinho Rodemar.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Vereadores, vereadoras, ao público aqui presente, todos vocês sejam bem-vindos à Casa do Povo. Através do Dr. Antônio Carlos e todo o secretariado, cumprimento também todo o funcionalismo do nosso município de Alpenas, a imprensa aqui presente, os assessores, as pessoas que nos acompanham em casa nesse momento e que vai talvez nos acompanhar, nos assistir em outra oportunidade. Agradeço a Deus o dom da vida e a oportunidade de estar a serviço mais uma vez. Senhor presidente, vou pedir para a Isabela colocar o vídeo. Quero agradecer a todos os vereadores que assinou essa nota de repúdio aí, né? E vamos lá.
Olá, amigos e amigas, toda a população alfenense, vereador Márcio Dunga aqui. Solicitado por mim e apoiado por todos os vereadores da nossa Câmara Municipal, fiz uma moção de repúdio ao Ministério de Minas e Energia, diante, né, da taxa cobrada, uma bandeira vermelha na nossa tarifa de energia, quando os nossos reservatórios de água estão cheios, desde novembro. Nós estamos encaminhando ao Ministério de Minas e Energia para que possa, no mínimo, olhar para o lado do sul de Minas e juntar forças com todos os municípios para que possamos conseguir retirar e ainda solicitar pelos 4 meses cobrados com o nível do lago cheio, que seja devolvido nas próximas contas dos alfenenses. Então está aqui essa nota de repúdio, né? Escassez hídrica. Nós não estamos mais com escassez hídrica. Nós estamos pagando tanto imposto já à nossa população. Então, eu aqui, né, solicitei os vereadores, me apoiaram junto com o presidente da Câmara, vice-presidente, e todos os vereadores. Então, eu estou aqui iniciando, com a ajuda de todos, pedindo que o Ministério de Minas e Energias, né, não tenha mais essa cobrança nas nossas contas. É muito imposto que já pagamos. Eu fui procurado por vários, né, por vários alfenenses, enfim, pela população. Então, eu estou aqui mostrando que a gente está fazendo essa nota de repúdio, né, e que a gente possa junto unir forças com outros municípios, porque as coisas já não estão fáceis para ninguém. E a gente espera conseguir esse êxito, que eu acho que é mais do que justo. Está pagando por uma coisa que não existe mais, não tem mais esse capitão lindo. Um abraço, vereador Márcio Dunga.
Então, eu gostaria de agradecer desde do presidente da Câmara, junto com a vice-presidente e todos os vereadores. Eu acho que a gente não tem mais para onde correr. O presidente sempre já está cobrando aqui a Copasa, o Fetur, agora é escassez hídrica, a água está até bufando para fora e nós é que estamos pagando. Então, nós temos que começar de baixo aqui mesmo, como me responderam lá. O que vale uma nota de repúdio? Vale começar. Obrigado, doutor José Ricardo, pela ajuda, viu? Nós vamos continuar assim, nós vamos lutar, porque a casa é do povo. O povo já não aguenta mais pagar, agora é escassez na conta de luz. E se nós ficar quietos, eles vão montando por cima e nós vamos sofrendo, né, vereador Luciano? Então nós não podemos calar. Se precisar ir lá nas Minas Energia, aonde precisar, a gente vai correr. Ficar parado é que nós não podemos, né? É muita coisa para o cidadão tá pagando aí, e eu quero agradecer a ajuda de todos aqui, desta casa. Senhor presidente, fiz a indicação 155 também. Esse pedido na lateral das quadras, a gente sabe que tinha realmente, todas as vezes que fizeram, tinha um processo que não poderia, tinha que ser feito daquele jeito ou não, ou até fugiram, fizeram diferente do que tinha que ser feito. Eu vou pensar daqui para frente, quero agradecer, que é uma possibilidade, o prefeito foi também na quadra do Pinheirinho, falou que ia fazer. E daqui para frente tentar fazer em todas as quadras, porque em época de chuva a gente não consegue. Cidade Escola está aí, um programa que eu falo sempre, eu acredito, a gente tem que melhorar, porque em época de chuvas, se chover do jeito que está nossas quadras, a gente não consegue. Se houver a possibilidade, vai ficar muito legal isso aí. Né? A indicação também lá na rua, no Jardim América, rua João André, precisa de uma limpeza geral lá, eu passei para o Sidney também, o Sidney está indo com carinho, junto com o doutor, com o senhor Dionísio, né, Sidney? A gente está acompanhando lá, tenho certeza que vai fazer limpeza para nós também lá. E lá no bairro Estação, na Celino Barbosa, em frente à Academia de Natação lá do Vaguinho, né, a grade cedeu lá do bueiro, teve que chamar guincho lá, eu fiz a indicação também, quero agradecer a Yolanda aí. Viu, Yolanda? Eu sei que é muita coisa, nós conversamos hoje, e a gente vai conseguir chegar lá devagarzinho, a gente vai encaixando essas demandas aí. Né? Os buracos lá também, para todo lado, e eu tenho certeza que vai chegar onde a gente também pediu, porque é muita coisa mesmo. E, vereador Paulinho, quero agradecer também e até falar que bem antes da gente fazer em conjunto esses pedidos aí, né, de equipes para o bueiro, para limpeza, eu fiz, depois fizemos junto em conjunto e agora o vereador fazendo, todo mundo fez, a gente sabe que precisa mesmo, né, fazendo vai melhorar, como disse, a cidade está crescendo, é inegável, está tendo muita coisa boa, mas se nós não acompanhar o serviço essencial, vai ficar para trás. Estou falando mais uma vez aqui, e na medida do possível, agora chegando nos varredores, colocar em todos os bairros, né, e todo serviço ser prestado à população. Senhor presidente, gostaria de pedir ao senhor para essa casa, né, para colocar na pauta essa moção também de pesar a família do senhor Carivaldo Augusto de Andrade, falecido no dia 27/2, e também ao pai do nosso querido preparador físico, educador físico, Nuller, né, senhor Sebastião Frauzino de Oliveira, né, o Nuller é um cara muito querido por todos, muito conhecido, gostaria de incluir na pauta da reunião. Para terminar, senhor presidente, o senhor tem mais alguns segundinhos ainda, né?
Sim.
Vai começar também o núcleo do Cidade Escola lá no campo do bairro Boa Esperança, foi uma indicação que eu fiz, eu tenho certeza, eu vou ajudar a recrutar ali naquela região toda ali, foi uma indicação feita e aceita, e nós vamos colocar mais crianças ali, deixar aquele campo limpo, como eu sempre estou pedindo, o campo agora está no jeito, nós vamos colocar lá e eu vou estar ajudando, estar como voluntário, ajudando esse núcleo do Cidade Escola, parabéns ao Matheus Passini, parabéns ao Falone, toda a equipe, eu também sou voluntário para poder ajudar lá, tenho certeza que muitas crianças daqueles, todos os bairros ali em volta, vão ter o benefício. Ótima semana a todos, Deus abençoe o trabalho de todos e vamos caminhando, senhor presidente, obrigado.
Vereador Dungo, parabéns. Uma palavra, vereador Ratinho.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite.
Senhores vereadores, vereadoras, imprensa, público presente, a todos que nos assistem pelas redes sociais, minhas amigas aqui do CRAS, aqui, são servidores públicos. Uma boa noite a todos. Isabela, eu queria só que você passasse essa emenda que eu, Fábio e a Devinha conseguimos, do Dimas Fabiano, para que a população possa saber que realmente é que a gente está trabalhando para a cidade.
Já estão na conta da Prefeitura de Alfenas R$230 mil, que serão investidos na compra de mais de 100 equipamentos para 19 unidades de saúde da cidade, beneficiando toda a população da região. Esse recurso foi liberado através de emenda parlamentar de Dimas Fabiano, atendendo ao pedido da Secretária Municipal de Saúde, Deivinha, do vice-prefeito Fábio Marques, e do vereador Ratinho, deputado federal Dimas Fabiano, sempre buscando recursos para a nossa região.
Obrigado, Isabela. Então, todos nós sabemos que o funcionário precisa de ter o material para trabalhar. E é sabido que os CRAS, os PSFs, muitas das vezes, os computadores, até banco para sentar, deixam a desejar. Então, esses recursos vão ser destinados exclusivamente para comprar esses materiais. Eu vindo o pessoal do CRAS, do Alvorada, também vai entrar nessa fatia. E a gente fica feliz pelo deputado olhar pela nossa cidade. E é igual eu sempre falo, deputado não precisa de vir a Alfenas não, que tem que vir para Alfenas em emendas. E graças a Deus, o Dimas Fabiano, eu tive lá no começo de agosto, junto com a Devi e com o Fábio, assinamos algumas emendas e as emendas estão chegando. Inclusive, 400 mil há poucos dias já foi depositado na conta da Santa Casa, agora 230 mil para os PSFs e também tem 1 milhão para que possa ser asfaltado. Esse dinheiro vai ser asfaltado a Rua João Pinheiro e a gente vai trabalhar para ver se a gente consegue asfaltar ali a construtor Zé Neto, que é no bairro Aparecida, e as travessas Afonso Pena e a Dom Silvério. E um pedaço da Zé Maria de Oliveira, que é um quarteirão só, que é de bloquete, está tudo quebrado, está bem deteriorado mesmo o local lá. Então, um agradecimento aí ao deputado Dimas Fabiano. O que ficou acertado também, depois de muita discussão, nós que vivemos num país democrático, sempre tem que ter as discussões, mas enfim, chegamos num acordo para o funcionalismo público, que ficou definido a recomposição salarial a partir do dia 1º de março, será de 12% mesmo. 3,5% no ano seguinte, que é 2023, e 2024 mais 3,5%. Podendo assim, mais a recomposição do ano. Se o 2022 para o 2023 tiver 10%, vai ser 13,5%. E nós temos em março 2% ainda, que é referente ao plano de cargo e salário. Então, o aumento do servidor público o ano que vem, se tiver uma inflação de 10% esse ano, que poderá acontecer isso, no ano que vem nós poderá ter um aumento de uma recomposição de 15,5%. E esse ano 12%. Também ficou acertado o vale alimentação. Eu falo com muito orgulho que isso aqui foi uma indicação minha em 2015. E esse vale alimentação era R$ 30,00, vai passar para R$ 50,00 a partir do dia 1º de março. Também ficou incluído também, vai ser na revisão do plano de cargos e salários dos servidores, que todos nós sabemos, e muitos fora, que não são servidores, não sabem, porque o servidor público hoje, ele aposenta e sai da prefeitura com uma mão na frente e outra atrás, sem nada. E eu conversando com o Luizinho, ele vai inserir no plano de cargos e salário também uma indicação minha, que é a premiação por aposentadoria. Ele vai definir o valor e essa premiação. Quando você aposenta, você terá essa premiação. Então, isso também é uma indicação minha. Então, eu fico muito feliz por trabalhar junto com a comissão dos servidores. O sindicato também trabalhou muito junto em cima disso, desse assunto. E, finalmente, chegamos num acordo e que o servidor público possa desfrutar desses benefícios. Eu dei entrada também, senhor presidente, para dividir o alvará de localização e funcionamento, taxa de fiscalização, taxa de horário especial e o ISS como autônomo. Não foi possível. Então, estou pedindo aqui que possa prorrogar esse alvará. É caro, o alvará de autônomo mesmo chega a quase R$ 1.000. Então, não foi possível dividir, mas que possa prorrogar esse alvará. Inclusive, teve pessoas que nem recebeu o boleto ainda. Aí para você ver, teve gente que não recebeu o boleto. Já chegou no meu gabinete, como vou pagar? Se já venceu, eu nem recebi. Então, espero que o Luizinho olhe por essa indicação minha e que possa prorrogar a taxa do alvará, a fiscalização, horário especial. É só isso do momento, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Ratinho. Com a palavra, vereador Dominguinhos.
Boa noite. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, vereadoras, público aqui presente. Senhor presidente, quando eu vejo falar o vereador falar de limpeza na cidade, me sinto até envergonhado, porque eu venho pedindo há muito tempo no meu bairro, inclusive também até o vereador Dunga pediu ali no nosso bairro, Jardim Alvorada, ou o Jardim Alvorada não faz parte do nosso município. Tapa o buraco, já pedi diversas vezes, já fiz indicação. Muitas indicações nós fizemos aqui já, não fui atendido. E a limpeza também, bueiro, tudo aberto, senhor presidente. Então fica difícil. Quando se atende um, tem que atender a todos. Não faz 15 dias, nem 20 não, nós temos pedindo há muito tempo. Vossa Excelência está aí, está vendo o nosso esforço aí pedindo, bem, o pessoal cobra a agenda, então está pedindo e não faz o serviço, não conclui o que nós estamos pedindo aqui. As nossas indicações não estão sendo válidas nesses momentos que eu estou falando aqui. Até hoje não foi resolvido. E também, senhor presidente, eu gostaria até de falar sobre uma emenda também do deputado Carlos Pimenta, de 100 mil reais. É pouco, mas estou trabalhando para mais ainda, para a reforma de uma escola aqui, o Dirce Mora Leite. Já foi destinado, vai ser liberada, mas já tá tudo acertado para cair nos cofres da escola do Dirce Mora Leite. É, quando eu trabalho meu com o deputado Carlos Pimenta. E eu gostaria até de falar também, senhor presidente, de umas coisas que nós estamos aqui, que a gestão passada, nós votamos aqui, nessa casa, para a saúde, que o prefeito fez uma doação, né, uma contrapartida do nosso restaurante popular, que tinha aqui para Santa Casa. Não sei quantas operações que ia ter de rótula, que é joelho, é quadril, tá, não sei o quê, quantas consultas. Nós não sabemos o que aconteceu isso aí. Foi a gestão passada. Até hoje nós não sabemos quantas foi operadas as pessoas, se quantas consultas foi. Então está tudo saindo nós, tudo na mão do outro, sem saber o que está fazendo. Também, estou aqui, ó, conheço o documento aqui que nós votamos. A uma área ali no aeroporto para a saúde também, para ser liberado para a saúde, foi o Unimed fazer 2.000 consultas. Essas consultas, inclusive, também é para coluna, joelho, quadril e tal, sabe? E não acontece, senhor presidente. Isso não acontece. Foi votado 2 milhões, a última vez aí que está aqui os documentos, 2 milhões e 200 mil reais, até hoje não aconteceu. Agora o prefeito está mandando novamente aí, que até a comissão foi analisar, mandando esperar com o regime de urgência, liberar mais não sei quantos milhões aí para a saúde, porque tem joelho para operar. Quantos joelhos? Será que a cidade toda tem que operar? Tanto joelho assim? Já esses 2 milhões e 200 não deu para operar tudo? Será que também, que lá do pronto-socorro, nós votamos para Santa Casa lá, não deu para fazer essas operações, senhor presidente? Leva tudo rolo. Nós queremos, eu quero saber, senhor presidente. Eu mais uns vereadores, nós estamos querendo fazer um levantamento, o prefeito faz um levantamento, manda para nós quantas pessoas foi operada do joelho que foi, não também. Fazer as coisas mais transparentes. Nós temos que ser transparentes no que faz. Não é deixar só na mão de um médico, não. Tem mais médico aqui, tem mais hospitais. Só no hospital, não, senhor presidente. Essa é a realidade. Então as coisas estão muito mal contadas. Não tem transparência em nada até hoje nessa casa aqui. Essa é a realidade. É isso aí, senhor presidente.
Parabéns, vereador Dominguinhos. Com a palavra, vereadora Tereza Selene.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite,
vereadora. Boa noite ao secretariado que se encontra aqui presente, a equipe de jornalismo, as assessoras, a todos que nos assistem pelas redes sociais, a todos que estão compondo esta Casa do Povo hoje aqui na Assembleia, as mulheres, sejam bem-vindas. Adianto aqui os meus parabéns para vocês, né? Que luta tanto aí pela vida, como a velha Tereza aqui, né? Então, que Deus abençoe todos vocês que estão aqui. E boa noite aos vereadores, às vereadoras. Boa noite à secretária de obras, a Yolanda. Agradeço ao Pai Celestial pela vida e pela provisão que me dá diariamente em toda a minha existência até aqui onde estou no momento. Inicio a minha fala, senhor presidente, voltada para a mulher, para o Dia da Mulher. Na Rússia, em 1917, milhares de mulheres foram às ruas contra a fome e a guerra. A greve delas foi o pontapé inicial para a Revolução Russa, também deu origem ao Dia Internacional da Mulher. Em 2017, houve um marco ainda mais forte daquele que viria a ser o 8 de março. Naquele dia, um grupo de operárias saiu às ruas para se manifestar contra a fome e a Primeira Guerra Mundial. Movimento que seria o pontapé inicial na Revolução Russa. O protesto aconteceu em 23 de fevereiro pelo antigo calendário russo, 8 de março, o calendário gregoriano, que os soviéticos adotaram em 1918. É utilizado pela maioria dos países do mundo hoje. Após a Revolução Bolchevique, a data foi oficializada entre os soviéticos como a celebração da mulher heróica e trabalhadora. A data foi oficializada em 1975, chamado Dia Internacional da Mulher. Só foi oficializada em 1975, o ano que a Organização das Nações Unidas, Ano Internacional da Mulher, para lembrar suas conquistas políticas e sociais. Esse dia tem uma importância histórica, porque levantou um problema que não foi resolvido até hoje. A desigualdade de gênero permanece até hoje. As condições de trabalho ainda são piores para as mulheres, pontuou Eva Blain, socióloga e professora universitária brasileira, filiada ao Partido da Social Democracia Brasileira. Já faz mais de 100 anos que isso foi levado e é bom a gente continuar reclamando, porque os problemas persistem historicamente. Isso é fundamental, que lutemos para que a nossa posição entre a humanidade seja considerada pelos homens de posição que estão à nossa volta, porque nós também temos as nossas posições nas nossas vidas e nós devemos lutar para que ninguém corte as nossas vontades, os nossos desejos e os nossos caminhar. Então, que lutemos unidas, com dedicação, com coerência, com respeito e dignidade a todo ser humano. Prossigo a minha fala, senhor presidente, mencionando aqui que a Avenida São José, que inicia na rua Amélio da Silva Gomes, se encontra numa situação precária, cheia de buracos, e essa rua é rua de acesso ao trevo, rua de grande movimento de carros, como todas que eu vou falar aqui. E se faz necessário, peço aí ao secretário do governo, à secretária de obras, que coloque essas ruas que eu vou estar aqui na programação, para que seja sanada e melhorada as condições de tráfego de veículos, da população em geral nessas ruas, porque isso faz parte de uma boa administração da cidade. Temos também a rua João Fonseca, entrada para Bias Forte. Essa rua, ela está com tantos buracos ali que está sem condições de passar. É quebra-coifa de rodas, amortecedores, desalinham carros. Então, por favor, dá uma atenção ali, por gentileza. A esquina da Ministro Salgado Filho tem um buraco ali desde o início de 2021. Também é um buraco só, um buraquinho na esquina que está crescendo a cada dia que passa. Temos também, quero falar aqui sobre a limpeza que o nobre vereador Paulinho do Asfalto citou, que nós, todos nós aqui que estamos nessa casa, estamos debatendo desde o início do nosso mandato, que limpe essa cidade, limpe esses bueiros. Essa cidade está precisando de uma limpeza emergencial. Eu sei que começaram a limpeza, mas que continue, que feche o cinturão em toda a cidade com relação a essa limpeza geral. Deixo aqui a minha emoção de pesar à família do Camilo Zappone pelo falecimento que ocorreu há semana atrás. Que Deus conforte o coração de vocês. Deixo também a minha emoção de pesar para os filhos da Maria Geralda dos Anjos, a Jalva, o Miguel, que Deus abençoe todos vocês, todos os familiares de vocês, e ajudem vocês a ser consolados nesse momento difícil. Agradeço pela fala. Boa noite a todos.
Obrigado, vereadora Tereza. Parabéns. Com a palavra, vereadora Tani Rose.
Boa noite, vereadoras, vereadores, caros colegas que trabalham aqui da Câmara. E quero cumprimentar toda a mulherada aqui presente, viu? Tem mulher do CRAS, do CREAM, do CRDH, da Ação Social, da Obras. Então, um cumprimento especial é para nós, mulheres. É uma pré-data especial, né? Amanhã, dia 8. Mas, assim, a gente tem muita alegria porque conseguimos nos organizar esse mês de março. Aqui no nosso município de Alfenas, acontecerá várias ações. Acho que daqui a pouquinho na tribuna eu vou ter oportunidade de falar rapidamente sobre essas ações. Mas a dica é o seguinte, acompanhar, tá? Pelo site da prefeitura, que quase todo dia tem coisa acontecendo. Isso foi construído em parceria, né? Secretaria de Educação, Secretaria de Ação Social, Secretaria de Saúde, Secretaria de Cultura, a Isabela da comunicação aqui da Câmara, também participou. O dia 14 também, o mandato do Luciano Li está contribuindo. Então, são as parcerias que a gente vai fazendo crescer. Né? Isso é bacana para a gente construir um mundo de equidade de gênero, né? Onde homens e mulheres possam caminhar tranquilamente, com paz, respeito, amor, dignidade, para tocar a vida feliz, né? Tem algumas coisas que é importante estar comentando. Eu quero agradecer primeiramente ao nosso secretário de Educação, o Evandro, que a gente foi uma solicitação, uma indicação nossa do ano passado, quando iniciou a reforma do nosso teatro municipal, né? Solicitei que esse espaço na frente ficasse realmente para a questão da cultura. Por exemplo, já há muito tempo a nossa roda de capoeira uma vez por mês, então vai ser um espaço ali que vai ficar delegado para a nossa cultura. Seja poesia, seja teatro, música, capoeira, né, esporte, tudo. Um espaço a mais e vai ser também, ao mesmo tempo, uma praça de alimentação. Isso é gostoso, né? Para a gente se encontrar, que a feira é um espaço de encontro, um ponto de amizade. E também, assim, brevemente a inauguração do nosso teatro, né? Isso é muito bom. Nós colocamos, gente, a questão da nossa saúde mental, né? E pós, né, esse momento ainda, a gente está falando quase em pós-pandemia, mas ainda estamos vivenciando. Nós precisamos cuidar muito, né? E a gente pediu, solicitando aqui, que nós tenhamos um apoio ao espaço, né, com mais profissionais. A gente ficou sabendo que está sendo mudado o local e mais central. Isso é muito bacana, o nosso povo ter acesso, né, ao centro da nossa cidade, porque muitos estão em casas mais longe, para ter um acompanhamento melhor e que esse espaço, acho que eu estou falando fora aqui, né, para que esse espaço, ele seja também, tenha profissionais que trabalhem a dança, que trabalhem o artesanato, trabalhem a música, né, profissional de educação física, alongamento, então, para a questão da qualidade. Isso é muito importante. Quero falar alguns dados rápido. A gente sabe, hoje, da modernidade em relação às mídias sociais, as mulheres também vêm conquistando esse espaço e na frente dos homens aí. Em relação às vendas online, né, ao marketing digital, as mulheres saíram na frente. 69% desempenham mais. E tem um aumento também de 9,3 milhões de mulheres no mundo que estão na frente de negócios. Isso é muito importante, né, gente? São conquistas, mas não dá para não falar, não deixar registrado. Acho que esse mês todo, todos os dias, que infelizmente ainda somos vítimas de vários tipos de violência, né? Violência doméstica, física, psicológica, sexual, o feminicídio. As condições que as nossas mulheres, companheiras negras, enfrentam, infelizmente, é mais triste ainda. Elas sofrem mais violências. Tanto é que dia 14, na indicação nossa da lei do dia Marielle Franco, dia de enfrentamento às violências às mulheres negras, a gente vai trabalhar isso com muita força, com a nossa mulherada toda, porque temos que dar um basta. Nós, mulheres, temos muitas conquistas. Hoje, nós estudamos muito mais que os homens. A gente tem mais cursos, mais tempo, né, de estudo. E mesmo assim, nós continuamos com menores salários, nós continuamos nos espaços de trabalho sendo assediadas. Não dá para ser feliz assim, né? A questão econômica, os bens, isso é um dado latino-americano, os bens materiais estão 90%, aliás, mais de 85% na mão dos homens. E a mulher fica naquela historinha, ah, eu ajudei a comprar a casa, ajudei a comprar o carro, mas está no nome do homem. Isso não é justo. Então, que nós, mulheres, deixar um grande abraço aqui para todas as mulheres que estão presentes nesse plenário aqui hoje, para as nossas amigas, companheiras alfenenses e para todas as mulheres que continuamos juntas, unidas, lutando pelos nossos direitos. Um abraço.
Parabéns, vereadora Dani Rose, com a palavra vereador Luciano Solar.
Boa noite a todos e todas, principalmente as mulheres que estão aqui presentes hoje. Queria, né, mencionar também a minha suplente, que é a Dani Rosa, que ficou em segundo lugar na nossa candidatura da nossa chapa. Uma pena não ter entrado também, seria um grande ganho para a Câmara, né? Esperamos que na próxima eleição você também esteja aqui. Esperamos ansiosos por isso, né? Grande fala, grande voz, muito importante. Bem, eu vou começar a minha fala. Não é o meu lugar de fala. Acho que o lugar de fala hoje é do Dia das Mulheres, é das mulheres. Mas eu, enquanto professor de História, não posso deixar que passe batido essa data. E a minha fala ela não vai ser agradável, porque eu não acho que hoje é um dia de comemoração. Hoje é um dia de luta. Né? A gente não tem muita coisa para comemorar, para ser sincero. E eu vou aproveitar e fazer um gancho com a questão da guerra na Ucrânia. Bem, inicialmente, o meu partido é pacifista, a gente é contra qualquer situação de guerra, porque a gente sabe que nas guerras a corda arrebenta para o lado mais fraco. E a gente sabe que são as minorias e muitas vezes as mulheres. Como a gente pôde observar nas falas misóginas, infelizes e criminosas, do deputado estadual do estado de São Paulo, Arthur Duval, né, que disse que lá as mulheres são mais fáceis porque são pobres e porque estão numa situação de vulnerabilidade social. E, infelizmente, isso não é um pensamento excepcional, esse é um pensamento comum entre os homens. E eu falo isso porque eu sou homem e eu convivo em rodas de homens. E de forma extremamente desagradável, eu tenho que me afastar constantemente de relacionamentos de amigos de longa data, por causa desse tipo de comportamento que insistem em não mudar. E nós, homens, temos que assumir essa responsabilidade de nos reformarmos enquanto pessoas. O nosso padrão de comportamento não está correto. O nosso padrão de comportamento com relação às mulheres é deplorável. A gente deveria se envergonhar disso e escutar o que elas estão dizendo para nós. Ah, mas não sei o quê, as mulheres não sei o quê, estão muito chatas, estão feministas demais. Não, gente, se elas estão falando, a gente tem que ouvir. Porque se está incomodando, elas estão falando porque está incomodando. E não só, né, com relação às nossas falas. A gente tem alguns dados aqui alarmantes. Por exemplo, eu não vou nem entrar nisso, porque inclusive vai ter a fala da Marina daqui a pouco na tribuna. Imagino que ela vai abordar todos esses dados com muito mais profundidade do que eu, mas eu vou dar só um dado genérico. Então, em 2020, 105 mil denúncias com relação à violência contra a mulher no Disque Denúncia. Né? Dessas 105 mil denúncias, várias são estupro, várias são tentativas de assassinato. Digita no Google, homem morto. Você vai ver, homem morto pela polícia, por briga de bar, homem morto, né, por violência policial. Agora digita mulher morta. Ex-namorado, ex-marido, né, namorado, marido, né, irmão. Enfim, as mulheres elas sofrem com a violência constantemente. E não só no âmbito físico, mas também no âmbito institucional, no âmbito psicológico. A nossa sociedade ela é, sim, patriarcal. Isso não existe discussão. Ela é fundamentada no direito do homem sobre todas as coisas, inclusive sobre as mulheres. E isso é um erro grave. E esse erro grave, ele transpassa, inclusive, na nossa percepção cosmológica. O que eu quero dizer com isso? Deus é pai, mas e a mãe? Não existe? E essa civilização judaico-cristã, que coloca no masculino até mesmo a divindade, está destruindo o planeta. Talvez pela falta de compreender o feminino, pela falta de compreender que se Deus é pai, ele é mãe também. Né? As duas coisas. Enfim, e eu queria aproveitar a fala. Ô Isabela, pode colocar aquela imagem? Ela é uma imagem um tanto chocante, mas eu faço questão de mostrar, porque isso é parte do nosso machismo estrutural. A nossa única presidente, né, presidenta que a gente teve eleita na história, você sabe por que, que ela foi deposta? Ela não foi deposta porque ela era corrupta, não. Pelo contrário, porque investigaram a vida dela de todas as maneiras possíveis e não encontraram um único ato de corrupção. Ela foi deposta porque a nossa sociedade é machista. E olha o nível de violência simbólica que uma imagem dessa representa. E o que me incomoda mais profundamente ainda, pode tirar, Isabel, porque é até ruim de ficar vendo isso aí. O que me incomoda mais profundamente é ver pessoas se revoltando com a fala do deputado, mas não se revoltam com a fala do presidente Bolsonaro, que disse que mulher tem que ganhar menos porque mulher é engravida. Disse que não estupraria uma mulher porque ela era feia, então logo ela não merecia ser estuprada. Então eu queria entender qual que é a lógica de alguém que apoia um presidente misógino, machista e escroto, e essas mesmas pessoas parabenizam o Bolsonaro e xingam o deputado Arthur Duval. Então, assim, se a gente vai ser realmente contra a misoginia dentro da política, a gente tem que ser coerente. E a gente tem que ser coerente e condenar não só a fala do deputado, que é escrota e criminosa, mas o comportamento do presidente diário. O levantamento feito pelo consórcio de imprensa mostrou que a maioria das vezes que o Bolsonaro interrompe um jornalista ou é escroto com um jornalista é com mulheres. Por quê? Porque isso é estrutural. E esse machismo estrutural ele está no nosso comportamento diariamente. É encantada, né, que os homens dão nas mulheres e acham que elas têm que aceitar esse tipo de coisa. Né? É no comportamento nosso de trabalho, é nas nossas piadinhas em grupos. Né? A justificativa do deputado é que ele estava num grupo de amigos. Então ele acha que ele pode falar isso num grupo de amigos. Isso não é admissível. E nós, enquanto representantes da sociedade civil, temos que combater isso de forma veemente. E não só no Dia das Mulheres, falar que tem que dar flor para a mulher. Acho que isso é até uma ofensa. Acho que a gente tem que lutar para que elas tenham o mesmo direito que a gente e tenham os espaços de fala e que sejam respeitadas enquanto mulheres. E, em última instância, né, para concluir isso, eu convido aqui todos os vereadores, né, homens do gênero masculino, que mudem a sua forma de enxergar as mulheres. Né, que mudem nos pequenos comportamentos. Não é porque você não estupra uma mulher ou porque você não passa a mão em uma mulher que você não é machista. O machismo ele vai muito além disso. Né? Enfim, não vou me estender mais, está acabando minha fala também, eu vou deixar o espaço de fala para as mulheres, mas eu entendo que nós, homens, somos os principais responsáveis pela parte da mudança. Pela parte de rever o nosso comportamento e modificar ele com relação, né, às mulheres. É isso. Obrigado.
Parabéns, vereador Luciano. Com a palavra, a vereadora Kátia Goiatá.
Boa noite, senhor presidente.
Boa noite, vereadora.
Caros vereadores e vereadoras dessa casa, público presente. As meninas, nossas servidoras, eu estou vendo bastante meninas da ação social, né? Eu acho que a maioria, né? Que bom que vocês estão aqui. Sintam-se abraçadas. Senhor presidente, hoje eu e o vereador Dunga, nós fizemos um ofício pedindo informações ao Sindicato dos Servidores Públicos de Alfenas sobre as assembleias que foram ocorridas e o suposto estado de greve em que aconteceu há 2 semanas atrás, né, dos servidores públicos do nosso município. Então, através desse ofício, nós estamos pedindo esclarecimentos sobre o que aconteceu na última assembleia, assim como a extinção do estado de greve, do qual o sindicato até hoje, de maneira formal, não se posicionou, né? Não colocou para ninguém como foi, o que foi resolvido, decidido, como é que ficou, os 12%, 13%, como o vereador citou, enfim, de maneira formal, no papel, isso não foi feito. E todos nós sabemos que é inviável que isso continue assim. Seja lá qual foi a decisão, ela precisa estar documentada, não é verdade? Então, quero agradecer ao vereador Dunga por ter entendido a importância dessa nossa solicitação. Um outro motivo, uma outra questão que eu gostaria de dizer, senhor presidente, é que também em relação a alguns remanejamentos que eu tive a notícia que estão acontecendo, né, pós essa finalização desse estado de greve, eu gostaria de alertar principalmente os servidores da educação que existe uma portaria, né? Qual foi o motivo assim, de espanto, inclusive, da minha parte? Pessoas que participaram desse estado, desse suposto estado de greve, que a gente ainda não sabe se aconteceu mesmo ou não, né, devido à pouca formalidade, disseram que elas foram remanejadas de lugar, né, servidora efetiva, que sempre trabalhou numa determinada escola, simplesmente foi remanejada sem o menor esclarecimento, o que, nesse sentido, assim sendo, caracteriza abuso de poder. Então, eu quero alertar para todos esses servidores que existe essa portaria, e essa portaria, me disseram também o seguinte, que quando é conveniente à educação, né, ao Poder Executivo, eles usam o conteúdo dessa portaria. Quando essa portaria seria de uso para o benefício do servidor, ninguém acha essa portaria. Vai lá, solicita, pede, e ninguém viu, não existe. Então, eu tenho a portaria, certo? Então, vocês que se sentirem prejudicados, ameaçados, enfim, me procura, eu tiro uma cópia da portaria e vocês possam, através dessa portaria, verificar se o critério que estão usando, se realmente é o que está escrito. Porque para essa portaria, que é de 2013, não ter valor, ela deve ser revogada e uma outra portaria ser feita e colocada no lugar dessa. Do contrário, é isso aqui que vale. Muito bem. E em relação a todos os requerimentos feitos por mim e por esta casa também, em relação ao Fundeb, eu gostaria de fazer uma observação muito séria. Não sei se é do conhecimento de vocês, mas eu já fui bancária, né? Já trabalhei no banco e lá aprendi algumas coisas. Então, por exemplo, no dia 21 de janeiro, eu solicitei a prefeitura que me enviasse a movimentação financeira de todas as contas, né, vinculadas ao CNPJ da educação. Porque nós havíamos percebido diferenças entre os números passados pela secretaria e pela prefeitura. E aí o seguinte, desde 21 de janeiro, nós estamos em março, E até agora nada. Mas como eu fui bancária, eu sei que existe um gerenciador financeiro do qual qualquer servidor da prefeitura, da Secretaria de Educação, da Secretaria de Fazenda, enfim, qualquer um tivesse que pudesse fazer isso, era só apertar o dedinho assim, gente, ó. Que a movimentação bancária de até 5 anos para trás poderia ser entregue a essa casa para que todos nós pudéssemos ter acesso e aí sim devolver à população o que ela quer saber. Então, é muito triste, é ruim quando acontece isso, porque assim parece que a gente é idiota. E a gente não é idiota. Não somos idiotas. Bom, então tá bom. Agora eu gostaria de fazer uma homenagem para todas vocês, mulheres que aqui estão, inclusive para as duas vereadoras, as nossas servidoras que aqui estão, para vocês que são homens e que têm as suas respectivas mulheres, né, as suas companheiras de vida e de luta, eu gostaria de falar um poema. Pode ser, presidente? Bem rapidinho.
Pode sim.
Esse poema, ele chama-se Com Licença Poética e é da professora, né, também, Adélia Prado, uma mineira, viva ainda, né? Deve ter, acho que uns 83, 84 anos. Mora em Divinópolis, bem pertinho da gente. E é assim, ó. Ah, já vou dizer o seguinte, não quero polêmica, mas existe um termo aqui que chama coxo. E esse coxo, eu quero dizer para vocês que é apenas um adjetivo que cocheia, que não apresenta instabilidade, né? Então, assim, que é torto, tá? Nenhum desmerecimento aos homens, não. Então, é assim, ó. Quando nasci um anjo esbelto, desses que tocam trombeta, anunciou, vai carregar a bandeira. Cargo muito pesado para a mulher, essa espécie ainda envergonhada. Aceito os subterfúgios que me cabem, sem precisar mentir. Não sou tão feia que não possa me casar. Acho o Rio de Janeiro uma beleza. E ora sim, ora não. Creio em parto sem dor. Mas o que sinto, escrevo. Cumpro a sina. Inauguro linhagens. Fundo reinos. Dor não é amargura. Minha tristeza não tem pedigree. Já a minha vontade de alegria, ah, sua raiz vai ao meu avô. Vai ser coxo na vida? Isso é maldição para homem. Mulher é desdobrável. Eu sou. Essa é a minha homenagem para todas vocês que estão aqui presentes. Sejam guerreiras e que toquem a história de vocês. Como vocês acreditam que devam ser, sem seguir modelo ou sem seguir nenhum tipo de destino dado a vocês. Façam vocês o próprio destino. Parabéns.
Vamos levantar para os vereadores, bater uma salva de palmas depois de um poema bonito desse. Mulheres merecem. E a Kátia está inspirada. Hoje ela já veio inspirada, que ela veio com um sapato bonito hoje, né? Gostei demais do sapato da Kátia hoje. É diferente, Kátia. Está igual o Guinho com aquele sapato dele. Com a palavra, vereador Guinho.
Boa noite, presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todas as mulheres aqui presentes. Meus parabéns pelo seu dia, que é amanhã, 8 de março. Senhor presidente, queria iniciar a minha fala... Pelo menos tentar esclarecer algumas palavras do vereador Dominguinhos, quando ele fala das cirurgias, da troca do restaurante popular, infelizmente, todas as cirurgias e alguns exames foram suspensos pelo governador do estado, né, Ratinho? Por quase 2 anos agora que recomeçou, né, Ratinho? E com relação aos 2 milhões da troca daquele terreno que foi doado para a associação, depois foi retomado com a Unimed, e a Unimed vai fazer, não cirurgias, mas exames e consultas, né, um valor até de 2 milhões e 200, só que começou mês passado. Faz só um mês que está fazendo esse atendimento. a secretária me informou que gastou mais ou menos 100 mil. Então, ou seja, ainda tem 2 milhões e 100 mil para ser gasto. O problema é que não gastou ainda, mas está lá para ser gasto e agora, se Deus quiser, vai, né, a pandemia acabando, começa de novo, inclusive, as cirurgias. Eu queria pedir para a Isabela, viu, Isabela? Passar uma fala do presidente Bolsonaro para ver o que ele acha, o que ele fez. Porque eu já falei aqui nesta casa, por várias vezes, que o Bolsonaro foi o único parlamentar que votou contra a aposentadoria do doméstico. Quando o Lula mandou um projeto para a Câmara para exigir que os patrões registrassem suas carteiras e elas pagassem 15 anos de contribuição e aposentassem, ele foi o único deputado que votou contra. Até o Aécio Neves, que é um vagabundo, um ladrão, votou a favor. Ele votou contra, era a palavra dele. Põe, Isabela.
Não adianta eu fazer média. Por exemplo, eu fui o único parlamentar que votou nos dois turnos contra todos os direitos trabalhistas e empregada doméstica. Maldade? Não entendo se é maldade. Não adianta eu fazer média. Por exemplo, eu fui o único parlamentar que votou nos dois turnos contra todos os direitos trabalhistas e empregada doméstica. Maldade? Não entendo se é maldade.
Aí, obrigado, Isabela. Então, presidente, esse aí ele falou, foi no programa do Luciano Gimenez, dos 513 deputados, o único deputado que votou contra os direitos trabalhistas das domésticas foi o Bolsonaro. Né? Então, essas são as palavras dele. E não foi só isso, não. O Bolsonaro, antes da eleição, em sua campanha, eu até costumo falar, Solar, que o Bolsonaro talvez foi o único político que não mentiu para o povo. Se os homens e mulheres votou nele, votou sabendo que ele é um canalha. Porque o que eu vou ler aqui, algumas das coisas que ele fez, ele falou antes da eleição. Por exemplo, ele falou antes das eleições que as mulheres do Nordeste engravidavam, batiam na barriga e falavam aqui está a prestação da geladeira, para fazer crítica ao Bolsa Família. Ele falou que mulher tinha ganhamento, porque engravida, o Luciano, inclusive, já falou. Ele falou que tinha 3 filhos. A quarta, ele deu uma fraquejada e nasceu uma mulher. Isso ele falou antes da eleição. Ele falou num programa de televisão também, num debate com a Preta Gil, que os filhos dele jamais casariam com uma mulher, porque eles eram com a negra, porque eles eram bem educados. Isso ele falou num programa de televisão. Ele falou que com a repórter, viu, você falou, a repórter perguntou para ele o que ele fazia com o auxílio moradia de 4.800, porque ele já tinha casa própria. Ele falou assim, eu, como eu sou solteiro, eu uso para comer gente. Ele falou isso antes das eleições. O Bolsonaro falou isso antes das eleições. Então, presidente, eu acho que amanhã, dia 8 de março, é o dia das mulheres receber os parabéns de todos os brasileiros, receber flores, receber os homenagens. Agora, as mulheres, para serem respeitadas, ter seus direitos trabalhistas respeitados, ela não tem um dia só, ela tem 7 dias da semana, 30 dias no mês e 365 dias no ano. Isso que nós temos que parar para pensar. Não adianta você receber homenagem amanhã e ser discriminado o resto do ano. Não ter seus direitos trabalhistas respeitados, não ter seus direitos de aposentar respeitados. Então, portanto, eu queria dar um recado aqui para todas as mulheres. Viu, Jaime? Cada um faz de sua vida o que quiser, cada um faz do seu voto o que quiser. Vocês não é obrigado a votar no meu candidato, vocês não é obrigado a votar no Lula, vocês não é obrigado a votar no Haddad, vocês podem votar em quem vocês quiserem. Mas depois disso tudo que esse homem falou e fez contra as mulheres, vocês vão me desculpar. Se a mulher que votar no Bolsonaro, ela vai ter meus parabéns no dia 8 de março, mas no restante do ano ela vai ter o meu desparabéns. Muito obrigado, presidente.
Parabéns, vereador Guim. Vou ser bem rápido aqui, em nome aqui da NET, eu queria cumprimentar todas as mulheres aqui presentes, já de antemão, parabenizar vocês, viu, Neia? Todos aí da Ação Social que estão aqui presentes, dizer a vocês para que vocês venham mais essa casa. É tão bom, né, ver tantas mulheres aqui, a Ação Social acho que trabalha mais mulheres do que homens, trabalha, Neia? Sim, né? Então, eu queria aqui parabenizar a nossa secretária Yolanda. Obrigado, Yolanda, viu, por tudo que você tem feito lá, nos atendido. O nosso secretário, o Pedro da Itapuã. O Pedro, agora você pede as coisas para ele, logo que você vai lá, já está pronto. Parabéns, Pedro, é isso aí. Também ao Antônio Carlos, né, por tudo que tem feito aí. nessa articulação política dentro do gabinete do prefeito. Então, parabéns às mulheres, que Deus continue iluminando a vida de vocês. Espero que cada dia que passa, as mulheres ocupam mais, principalmente, lugares na política, né? Você tem potencial. Temos hoje aqui 3 mulheres, poderíamos ter 6, 7, né? Isso é muito bom, é importante para o crescimento, desenvolvimento, o entendimento das leis e de saber também como que é, né, Kátia? Não é fácil estar aqui. Então as mulheres estão aqui, têm força, estão lutando pelas mulheres. Parabenizar o prefeito Luizinho pela negociação com os servidores. Graças a Deus, os servidores entenderam, chegaram em um denominador final e comum. Eu acho que foi bom para os dois lados, tanto para os servidores, para os professores, servidoras do nosso município. Graças a Deus não tivemos a greve, que, né, também com 2 anos, né, vereador Gui, parada aí as escolas, acho que isso aí traria para os nossos jovens um prejuízo muito grande com relação à educação. Então, parabéns tanto aos servidores, parabéns a Kátia, a Tani Rosa, ao Luciano Solar, ao servidor Ratinho, pela luta. Eu tenho que lutar mesmo, e é igual eu digo, os professores esteve aqui, eu falei, estamos aqui do lado de vocês. Esperamos, né, que isso tenha um entendimento rápido. E se o prefeito é que tinha que decidir, não é o presidente da Câmara nem os vereadores, é que tem que decidir. Não, nós vamos votar aqui e vai ter o voto de todos nós, vereadores. Então, o telefoninho está meio alto aí, Dominguinho. Então, assim, parabenizar a todos, né? Eu queria a Nete, que é muito lutadora lá, Nete, nos direitos humanos, né? Trabalha incansavelmente, vai de Pouso Alegre, vem para Alfenas, vai para Belo Horizonte, eu encontro com a Nete nesse lugar todinho. A Nete tem que ser candidata a deputada, porque ela anda esse estado inteiro. Eu queria aqui falar um pouquinho da guerra. Eu acho que está muito longe, distante da gente, né? Está lá na Ucrânia, e eu tenho acompanhado todo aquele sofrimento daquele povo. Aquele país, ele foi constituído pelo voto popular, Ratinho. Né, lá hoje, né, Tony Rose? As pessoas escolheram o seu presidente. É um país que ele não é pobre, é um país até que é um dos maiores produtores de trigo, né, do mundo. Eu vi, estava lendo sobre isso. Um povo pão, eu estava olhando nas imagens, vereador Dominguinho, como a cidade lá, Kiev. É uma cidade bonita, Tony Rose. A capital de lá é uma capital bonita. Você vê que é um estado bem cuidado. Mas nós temos desse demônio, desse tal de Putin, Vladimir. Isso aqui, esse cara é um monstro, gente. Brigando por território, onde o povo escolheu o seu presidente. Hoje lá é um estado democrático de direito. E onde o presidente de outro país, querendo lutar, querendo não, lutando e matando crianças, idosos, pessoas nos hospitais sendo atingidas por território já constituído pela ganância do poder. Então isso nos deixa triste, preocupado. Ouvi esses dias um senhor de 80 e poucos anos falando comigo: Jaime Daniel, isso pode acontecer e pode virar uma guerra mundial, gente. Nós estamos isso aqui de uma guerra mundial. Nós não vamos ficar meio assim, não. E nós, que esses tirozinhos que nós temos aqui, que como é que chama aqueles? É Urutu, que chama aquele que pegou fogo lá em Brasília no dia de 7 de setembro. Aqueles tanques de guerra. Os nossos aqui estão saindo fumaça. Os de lá saem bala. Nós aqui não aguentamos meia hora. Nós não temos poder bélico nenhum para disputar com nenhum país. Nós não temos hoje armas para lutar contra a Venezuela, que é um país pobre, mas é rico em petróleo. E está armando. E vocês viram os Urutu nossos andando em Brasília aquele dia de 7 de setembro? Só fumaça e óleo sair. E o povo rindo, que lá veio chacota no mundo inteiro. Vocês já imaginou? Olha, com a Rússia virar para o lado de cá, se isso acontecer, é 2 rajadas. Mas está todo mundo debaixo da terra. Então é muito perigoso. Então nós temos que rezar, pedir a Deus e a Nossa Senhora para que esse homem lá pare com essa guerra. Porque está isso aqui de um acontecimento aí que de uma terceira guerra mundial, na verdade. Então essa é uma preocupação minha. Queria parabenizar então as mulheres, parabenizar a minha mulher, né, pelo dia dela amanhã, minha filha, a todas as mulheres aqui presentes, a Dani Rosa, que quase é uma vereadora, né, Dani Rosa? Por pouquinho, faltou uma mixariazinha de voto. Ela tá ali, não tá ali no cantinho ali? Tá ali, ué. Então sim, olha lá, fazendo tchau. A Dani foi muito bem votada. Então parabenizar a minha mulher por me aguentar também, não é fácil não, viu? Eu o dia inteirinho correndo, chegando em casa 11 horas, meia-noite. A todas as mulheres do nosso Brasil, da nossa cidade de Alfenas. Espero que na próxima eleição aqui tenha pelo menos umas 6 mulheres. Vão preparando aí vocês. Convido a senhora Marina Giz de Oliveira, secretária executiva do Desenvolvimento Social, para falar sobre o Dia Internacional da Mulher. Senhora Marina, a senhora tem 15 minutos para se pronunciar.
Alô. Boa noite. Gostaria de agradecer aos vereadores, às vereadoras, pela oportunidade de estar aqui hoje nessa tribuna. Dar uma boa noite também a todos e todas, em especial que estão no plenário, e a quem nos assiste pela transmissão ao vivo aí no canal da Câmara Municipal de Alfenas. Creio que 15 minutos é bastante tempo, né? Então eu vou tentar, mas é muito pouco perto da história das mulheres, perto das dificuldades enfrentadas pelas mulheres, e pouco perto por tudo que as mulheres produziram e continuam a produzir nessa sociedade. Eu acho que os nobres vereadores, todo mundo que está aqui, quando anda aqui pelas redondezas da Câmara, até mesmo na Prefeitura, nas secretarias municipais, consegue observar, dentro até mesmo dos aparelhos públicos, o grande número de mulheres servidoras. As mulheres que são a grande maioria na área da educação, cerca de 2 mil funcionários e funcionárias. As mulheres que são uma grande maioria também na Secretaria de Desenvolvimento Social, né? Principalmente representada pela figura das nossas queridas assistentes sociais, que desenvolvem um trabalho magnífico com a nossa população, com as nossas mulheres em vulnerabilidade social. Nós andamos também pelas outras secretarias, até mesmo, né, setores que são historicamente ditos como setores masculinos, mas é a Yolanda que desenvolve um trabalho pensante, né, na Secretaria de Obras, e pensa, e articula, e desenvolve isso. Então, nós, aqui em Alfenas, temos na nossa política, no nosso dia a dia, grandes mulheres que protagonizam esses espaços. Né? Mas não é o reflexo, muitas vezes, que a gente vê na tribuna até mesmo de vereadores, né, essa representação toda. Afinal, as mulheres, né, têm 51% aí da população, mas são minimamente representadas nos espaços de poder. E isso se dá por uma estrutura gigantesca que, desde o início de uma sociedade capitalista, coloca as mulheres no seu devido lugar, segundo esse sistema. Que é o lugar da subserviência, o lugar do silêncio, o lugar da solidão, o lugar da violência, o lugar que muitas vezes pode até ser bacana, legal, mas é mais legal e mais bacana se ficar lá no fundo. Né? Então, isso é fruto, né, que a gente teve um desenvolvimento de uma sociedade nas costas das mulheres, e não é por acaso que no início desse sistema capitalista as mulheres já recebiam menos na fábrica porque tinham filhos, porque podiam ser violentadas e por todos esses processos. E isso não mudou até hoje. Né? E nós estamos falando aí do início do século XIX. Aqui na cidade de Alfenas, nós, principalmente com essa experiência que estou tendo na Secretaria de Desenvolvimento Social, eu gostaria de saudar, né, e muito as nossas servidoras, porque o Guinho fez falas muito marcantes aqui, ditas, né, pelo presidente da República. O Luciano também falou frases muito marcantes do presidente da República. E não só essas frases marcantes, mas isso representa também na caneta. Logo, dia seguinte, após o golpe contra a nossa presidenta Dilma, a primeira secretaria a ser extinta foi a Secretaria de Política de Mulheres. Hoje nós estamos sofrendo um atentado gigantesco que eu acredito que seja muito importante essa Câmara de Vereadores se posicionar com o fim do programa Bolsa Família. O fim do programa Bolsa Família, gente, não é a questão de o fim de um programa que dá lá uma quantiazinha em dinheiro para alguém, né, para ela ir embora para casa e para fazer filho. Como se um valor de R$140 você conseguisse sustentar, né, e desenvolver uma criança em toda a plenitude que ela precisa para ser desenvolvida. Mas o fim do programa Bolsa Família representa o fim de um programa que deu às mulheres desse país a oportunidade de sair da violência econômica, a oportunidade das mulheres terem, né, serem donas desses destinos e recomeçar a sua vida muitas vezes. O programa Bolsa Família representa uma virada de chave pela igualdade de gênero no nosso país. Então não são só frases que marcam, mas é a caneta que assina o desenvolvimento e assina a legalização da morte das nossas mulheres, do retrocesso. E nós aqui em Alfenas tentamos todo dia nadar contra essa maré. Sabemos que temos muitos problemas nas políticas de desenvolvimento social. Muitas vezes, né, a gente pensa que a política da ação social é uma política do assistencialismo, mas não é. O assistencialismo, inclusive, muitas vezes, reforçam algum tipo de violência. Porque que diz o nosso Estado? Que diz a nossa legislação? A responsabilidade primeira de prover lares é da própria família. A segunda responsabilidade é da comunidade, então é o vizinho que é o responsável. O próprio Estado brasileiro diz isso, que é falho, na nossa opinião. Socialistas pensam que é o Estado quem tem que prover primeiro, né? Mas nós vivemos numa legislação que, infelizmente, não é essa. E a terceira responsabilidade é a do Estado. E nós, com o peito aberto, punho cerrado, colocamos muitas vezes isso como a nossa primeira responsabilidade. E se a gente não faz, não tem um olhar atento, muitas vezes os nossos benefícios eventuais, que muitas vezes é muito cobrado da gente, muito cobrado da gente, muito cobrado da gente, reforçam violências de homens que estão dentro dessas casas, silenciando essas mulheres. Esse papel desse provedor que muitas vezes se esconde, né, atrás da violência, e muitas vezes a gente pode reforçar esse tipo de violência. Então peça esse cuidado. Cada vez que existir um contato com a população, olhar no olho de cada mulher e não só perguntar elementos básicos, né, do seu desenvolvimento. Perguntar como ela está, se ela está passando por algum tipo de dificuldade de violência, como que ela está socialmente, se ela tem saído de casa, se ela pode sair de casa, como tem se desenvolvido isso. Nós precisamos de vocês nesse processo para a gente realmente desenvolver um processo de emancipação dessas mulheres. O que são que nossas assistentes sociais, nossas coordenações de CRAS tentam diariamente fazer. Gostaria de dizer que nós, aqui em Alfenas, também nadamos muito na contramão, né, dessa política do governo federal. Espaços como o CRIAN e ações maravilhosas como o nosso CREAS, que acompanham essa violência cotidiana, né, e dão sempre essa assistência às nossas mulheres, são fundamentais. Porque aqui em Alfenas nós temos uma política que tem não só o desenvolvimento social como um carro-chefe, porque é muito bom ser de uma cidade em que a fome não é uma realidade gritante enquanto o Brasil volta para o mapa da fome. É muito bom ser de uma cidade que tem, né, um desenvolvimento educacional. Eu sou casada, a minha esposa é de Manaus, e ela, lá em Manaus, gente, existem 14 creches, numa cidade de milhões de habitantes. E nós aqui em Alfenas temos não sei quantas creches, inúmeras creches, e muita responsabilidade dessa nobre vereadora que está aqui, que é a Tani Rose, que sabe que a creche é um direito da mãe, mas é principalmente um direito da criança. E quando a criança se desenvolve, gente, a mãe fica feliz demais. A mãe vai trabalhar calma, a mãe vai trabalhar tranquila, a mãe vai trabalhar feliz. E é isso que nós, na contramão, tentamos fazer aqui em Alfenas. Mas ainda falta muito. Acredito que seja muito importante nós, que agora, segundo os dados que nós temos recebidos até mesmo do CREAS, o aumento da violência doméstica nessa pandemia é muito gritante, senhor presidente Jaime Daniel, muito gritante. Nós precisamos criar estratégias em conjunto para a gente enfrentar essa difícil realidade. Porque as mulheres, nesse período de pandemia, né, nesse período dessa questão do próprio isolamento social, até mesmo em defesa das nossas vidas, foram colocadas 24 horas junto com o seu agressor. 24 horas. Isso são marcas, são resquícios que nós temos que ver e enfrentar de maneira conjunta poder executivo, poder legislativo, a sociedade civil, para a gente criar essas estratégias. Por fim, eu queria dizer que uma mulher, as mulheres, né, apesar de falar todos esses dados da violência como um todo, são chave, são fundamentais para o desenvolvimento da nossa cidade. Fundamentais mesmo para o desenvolvimento da nossa cidade. Que nós possamos cada vez mais valorizar as nossas servidoras. Não só valorizar, como fez agora o prefeito Luizinho, na questão, né, do plano de carreira, no aumento de salário, garantir até mesmo, né, emprego, estabilidade para as nossas companheiras, mas garantir a estabilidade de quando a gente chega numa secretaria, a gente não recebeu uma palavra, muitas vezes, um olhar meio torto, estranho. Né? É essa atitude também que a gente espera. A gente espera que cada vez mais mulheres, né, por exemplo, a Carmen, que trabalha na saúde mental, né, tenha mais atenção nesse sentido desse desenvolvimento, desse trabalho que é magnífico e que é tão complexo e tão difícil como esse trabalho de álcool, drogas e violência. Que nós possamos mudar realmente a nossa postura para com outras mulheres, porque essas, muito mais que mães, avós, tias, primas, são seres sociais que desenvolvem a nossa sociedade, que constroem a nossa cidade, que sofrem, que ralam, que lutam com muitas responsabilidades, mas que mesmo assim dão conta do recado. Só que para dar conta do recado, a gente precisa de um Estado forte, de garantia de direitos, e aí faço minhas palavras, a gente precisa mudar a lógica. Nós precisamos voltar a ter espaço de protagonismo no governo federal. Nós precisamos enfrentar de frente o genocídio contra a juventude negra e a violência contra as jovens mulheres negras, que são quem mais sofrem nesse processo da violência contra a mulher. Né? Não dá para ignorar dados em que a violência contra as mulheres brancas dá uma diminuída, já das mulheres negras disparam. Nós temos que entender que as mulheres também têm suas diferenças, suas emoções, sua individualidade, sua subjetividade, e devem ser respeitadas. Pela vida das mulheres transexuais e travestis, pela vida das nossas mulheres negras, pela vida das nossas servidoras, pela vida dessas que são grandes construtoras da sociedade. Todo dia para nós é 8 de março, porque todo dia para nós é dia de luto. Né? Não peço grandes flores, não peço grandes coisas, mas peço que nós possamos ter respeito, dignidade e que possamos construir junto um programa único de desenvolvimento para as mulheres da nossa cidade, que são essas grandes construtoras e são elas que levantam no dia a dia para construir o seu pão de cada dia, o pão de cada dia das nossas crianças, e também são elas que vão trazer para a nossa cidade fruto desse desenvolvimento. Se Alfenas é gigante, é porque as mulheres de Alfenas são gigantes. Viva Alfenas, viva as mulheres, feliz 8 de março. E nós estamos à disposição para fazer esse trabalho junto, né, da Secretaria Municipal da Criança, da Assistência e dos Direitos Sociais. Obrigada.
Senhora Marina, por gentileza, ela, a Nete vai falar alguma coisa? Só um minutinho. Parabéns, Marina, pelas palavras aí em defesa das mulheres. Parabéns mesmo. Você está na secretária executiva, né, da Ação Social, não é isso? Que você venha mais aqui também, numa outra oportunidade, para estar trazendo também lá da Ação Social, tudo que vocês fazem lá, né? Os vereadores estão aqui. Estão felizes de receber vocês aqui. Algum vereador queira se manifestar aí? Então. Você tem 2 minutos. Tinha 3 minutos para falar lá, Nete. Pode deixar seu recado aí, Nete. O que está acontecendo aí?
É só segurar ligado um minutinho, porque é digital. Isso, vai. Aí, segura. Acendeu?
Tá aceso.
Isso.
Isabela, ajuda ela aí.
Deu certo? Não vou me estressar para o microfone.
Se você quiser tirar a máscara, fica melhor. Eu tenho a dicção melhor.
Eu queria primeiro agradecer a presença das mulheres na Câmara. Entender que esse espaço também é nosso. E a gente vê muitas sessões de câmara, só homens, pouquíssimas mulheres. Nós precisamos ocupar esse espaço, porque aqui saem ideias, sugestões, projetos de leis e leis que atingem diretamente as mulheres. Queria agradecer ao presidente da Câmara, que fez aquela saudação inicial a mim, e eu não sou mais nada do que a palavra mulher. Guerreira, que acredita numa ideologia de solidariedade, de fraternidade, de amor, sem hipocrisia. Eu, no dia 8 de março, eu não aceito flores, porque, como muito bem disse, 364 dias lutando pela equidade de gênero, por respeito, e no dia 8 de março, uma rosinha. Guarda essa rosinha, porque nós estamos aqui no momento de luta pelas mulheres que morrem todos os dias na mão de machistas e, infelizmente, sem querer entrar em polêmica, polemizar, com esse presidente nós não poderíamos esperar outra coisa. Que as mulheres que votaram nesse presidente reflitam o que a vida dela mudou para pior com essa gestão pública desse tal Bolsonaro. Então, por favor, gente, não estou aqui fazendo campanha para ninguém, o voto é secreto e livre, mas que vocês avaliem cada... Não sou eu que estou dizendo, não. Os vereadores citaram algumas frases. E quero até parabenizar o professor com aquela foto. Eu fiquei tão indignado com aquela foto que até hoje eu não entendo como que não aconteceu nada para quem fez aquele absurdo com a nossa presidenta Dilma. Independente de partido, é uma mulher e merece respeito. E para nós, o que eu tenho que dizer? A palavra de hoje, Tani Rose sabe muito bem, chama-se resistência. Nós vamos resistir. E quem achou que as mulheres iam desanimar, porque 4 anos com esse dito governo, eu quero dizer que nós estamos prontas a lutar pelo mundo melhor e pela equidade de gênero, que nós não podemos esquecer disso. Nós somos iguais, homens e mulheres são iguais, também em direitos. Tá bom? Muito obrigada, até amanhã. E estamos aí, conte comigo sempre, não na luta pessoal, na luta pela ideologia da questão de gênero, que é muito forte e nós temos que lutar sempre. Tá? Muito obrigada e é isso. E me sinto muito representada pela fala da Marina, que foi minha discípula e hoje está aí brilhando no mundo político. Obrigada.
Obrigado, Nete.
Parabéns, viu?
Achei que você pediu para ela falar lá, né, Tani Rose? Põe 2 minutos para a Tani Rose aí para mim, por favor, tadinho, que nós já estamos...
Boa noite, né, gente? Oi? Oi. Então, falas bacanas, muito especiais, tanto da Marina como da companheira Nete. Feliz te ver aqui, viu, Dani? Não tinha te visto. E todo mundo, né, que nós já cumprimentamos. E você coloca para nós, fazendo favor, Isabela, é só para falar rapidamente que nós temos, né? Entrar no site da prefeitura, gente, para ver a programação do mês de março, tá? Tem caminhadas, roda de conversa, alongamento, tem filme. Então, tem um cronograma bacana, bem recheado ali, tá joia? Só uma questão rápida. Quando eu falei que nesse último ano, né, de pandemia, pegando o ano passado, 17 milhões da nossa população de mulheres sofreram algum tipo de violência doméstica, física, sexual, moral, psicológica. Infelizmente, isso dá... infelizmente, esse número, ele reflete mais nas nossas companheiras negras, 73%. Sabe por quê? Porque a nossa educação, ela foi patriarcal, machista e, mais do que isso, preconceituosa, como foi falado aqui o maior número em feminicídio também, né? De morte das nossas mulheres são nas companheiras negras. Dos jovens, são dos jovens negros. Esse governo Bolsonaro que está aí, gente, ele trouxe uma coisa lamentável. Parece que o brasileiro se tornou mais preconceituoso. E o nosso povo negro é que mais sofre. E aí vamos deixar esse pensamento da Rosa Luxemburgo, grande guerreira, e que nós mulheres, gente, que temos dupla, tripla ou mais jornadas, continuamos lutando por espaço de poder, por espaço na política, porque não é fácil estar aqui, por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. Obrigada.
Terceira parte, ordem do dia. Iniciamos a ordem do dia com apresentação de proposições. Solicito a primeira secretária, vereadora Kátia Goiatá, que, por gentileza, faça a leitura dos projetos dos pareceres apresentados.
De iniciativa do Executivo. Mensagem número 12/2022. Subscrita pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, encaminhando o projeto de lei número 12/2022, com solicitação para tramitação em regime de urgência e dispensa dos interstícios regimentais, que autoriza a contratação de serviços e insumos de saúde com base em tabelas de referência e dá outras providências.
Está em discussão urgente?
Senhor presidente.
Com a palavra a vereadora Kátia Goiatá.
Esse projeto, que aparentemente parece ser muito bom, ele precisa de uma melhor observação. Ele veio incompleto, sem detalhes, dos quais todos nós precisamos fazer a observância, né, de vários detalhes que não veio. Então, eu creio que essa solicitação e tramitação de regime de urgência não é legal para essa casa, não.
Senhor presidente.
Com a palavra a vereadora Tereza Suelene.
Na minha opinião, precisa de esclarecimento preciso. E onde vai ser aplicado esse dinheiro? Quais são... está dizendo insumos aqui de saúde, o que vai enquadrar isso, para onde vai, quais instituições eles vão ser usados, quando, como, com quem, a quantidade, com quem, com a população, que todo o custeio desse projeto aqui vai estar sendo aplicado. Então, eu estou contra.
Uma palavra, vereador Guinho.
Presidente, já foi discutido antes, quando estava lendo a pauta, ficou acordado que nós íamos votar contra a urgência. Então, não sei nem por que ter comentário, só votar contra a urgência, pronto, acabou.
Em discussão?
Também, senhor presidente.
Fala, vereador Dominguinhos.
Está muito... O regime de urgência, num caso, num projeto desse aqui, fica meio bem difícil para nós. Então, eu acho que só vou ser contra a urgência.
Em votação, os vereadores que aprovam, permaneça como se encontra. O projeto de regime de urgência foi reprovado. Rejeitado. Solicito parecer verbal dos membros das comissões permanentes de Constituição, Legislação e Justiça, redação final da Comissão de Orçamento e Finanças Públicas e da Comissão de Obras e Serviços Públicos. Ah, não, peraí. Esse aqui nós já não vai. Beleza, só um minutinho que tinha. Ele foi reprovado, né? Mensagem número 13. Vereadora Tani Rose. Vereadora Kátia.
Mensagem número 13/2022, subscrita pelo prefeito municipal Luiz Antônio da Silva, encaminhando o projeto de lei número 13/2022,
que altera a Lei Municipal número 3.137, de 22 de setembro de 99, que dispõe sobre a aprovação de loteamentos fechados condominiais para formação de chácaras ou sítios de recreio localizados em zona rural e da outras providências. De iniciativa do Legislativo, substitutivo ao projeto de lei número 98/2021, de autoria da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final, que autoriza permuta de imóveis com obrigação de fazer e da outras providências. Apresentação de pareceres. Parecer da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final, os seguintes projetos. Projeto de Lei número 35, de 2021, de autoria do Executivo Municipal, que altera a Lei Municipal número 4.246, de 6 de janeiro de 2011, que dispõe sobre a reestruturação do plano de cargos e carreiras e vencimentos dos servidores da Prefeitura Municipal em Alfenas, estabelece normas de enquadramento e dá outras providências. No dia 10 de fevereiro de 2022, foi protocolado nesta casa o ofício da Comissão de Desenvolvimento Funcional da Prefeitura Municipal de Alfenas, subscrita pelos seguintes membros: Salomar Júnior de Carvalho, presidente Marcelo Terra Cabral, vice-presidente Valdemir Aparecido Rosa, secretário, manifestando-se a necessidade de correção do item da tabela de planos e carreiras da Prefeitura Municipal de Alfenas, Lei Municipal 4.246, de 6 de janeiro de 2011, referente aos dispositivos das definições dos agentes operacionais especializados, tais como carpinteiros, eletricistas, motoristas, mecânicos, pedreiros, pintores, vigias, dentre outros. Informam que os percentuais padrões da referida tabela não estão compatíveis com os exigidos para estes cargos, impossibilitando a progressão dos servidores. Relatam que o curso técnico exigido 1.400 horas, está além do que é exigido para os demais servidores. Alegam que essa quantidade de horas geralmente é exigida para nível de tecnólogo e superior. Diante disso, a Comissão de Desenvolvimento Funcional da Prefeitura Municipal de Alfenas, no intuito de equiparar os outros cargos, para os quais são exigidos cursos de capacitação de 360 horas na referida tabela. Logo, solicitam que há necessidade de correção de 1.400 horas para 360 horas, a fim de corrigir um erro que se arrasta por muitos anos, possibilitando assim que os agentes operacionais especializados atinjam o ápice de suas carreiras. A ideia de alteração implica a atualização, ajuste da lei que, modificada, continua compondo o sistema normativo. Conclusão. Face ao exposto, manifestamos pela aprovação do projeto de lei número 35/2021. Solicitamos, caso o citado projeto seja aprovado, que retorne a esta comissão para que seja elaborada a respectiva redação final. Sala de reuniões, 22 de fevereiro de 2022. Presidente Wagner Tarciso de Moraes.
A gente até falou de todos. Uhum.
Parecer do projeto de lei número 11/2022, que dispõe sobre a autorização de implantação do projeto de melhoria na execução de administração de receitas, visando aprimoramento e estruturação da área de receita tributária do município, apresentado no dia 21 de fevereiro de 2022, com tramitação em regime de urgência. Proposta de termo de ajustamento de gestão, TAG. Encaminhada pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, TCE/Minas Gerais. E, segundo, ofício número 11.321 de 2022, enviado pela Secretaria da 2ª Câmara do TCE de Minas Gerais, no dia 28 de janeiro de 2022, comunicando a decisão prolatada pelo conselheiro Cláudio Couto Terrão, a qual concedeu o prazo de 60 dias sob pena de multa para que o Poder Executivo apresente as ações realizadas em relação às metas sugeridas pelo mencionado tribunal para integrarem um TAG, possibilitando assim eventual exclusão das mesmas do mencionado instrumento. Conclusão, diante o exposto, manifestamos pela aprovação do projeto de lei número 11/2022. Solicitamos, conforme previsão regimental, caso o projeto seja aprovado, que retorne a esta comissão para que lhe seja dada a redação final. Sala de reuniões, 22 de fevereiro. Presidente Wagner Tarcísio de Moraes.
Solicito parecer verbal da Comissão de Orçamento e Finanças Públicas aos seguintes projetos. Projeto de lei número 35/2021, de autoria do Executivo Municipal, que altera a lei municipal número 4.246, de 6 de janeiro de 2011, que dispõe sobre a reestruturação do plano de cargos e carreiras e vencimento dos servidores da Prefeitura Municipal de Alfenas. Estabelece normas de enquadramento e da outras providências. Comissão de Orçamento e Finanças Públicas. Vereador José Carlos de Moraes.
Pela tramitação.
Vereador Evanilson Pereira de Andrade.
Pela tramitação.
Vereador Domingo dos Reis Monteiro.
Tramitação.
Projeto de lei número 11/2022, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre autorização de implantação de projeto de melhoria na execução de administração de receitas, visando o aprimoramento e estruturação da área de receita tributária do município. Comissão de Orçamento e Finanças Públicas. Vereador José Carlos Moraes.
Pela tramitação.
Vereador Evanilson Pereira de Andrade.
Pela tramitação.
Vereador Domingo dos Reis Monteiro.
Tramitação.
Discussão e votação de proposições. Passemos à discussão e votação de proposições em único turno. Discussão e votação em único turno. A. Projeto em regime de urgência. Projeto de lei número 11/2022, de autoria do Executivo Municipal, que dispõe sobre autorização da implantação de projeto de melhoria na execução de administração de receitas, visando o aprimoramento e estruturação da área de receita tributária do município. Está em discussão o projeto. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por todos. Solicito a primeira secretária, vereadora Cátia Goiatá, que, por gentileza, faça a leitura dos requerimentos e das moções apresentados.
Requerimento número 22/2022, de autoria da vereadora Tereza Suelene de Paula. Assunto: requeiro, após ouvido o plenário, que oficialize o esmo prefeito para que se informe a esta Casa de Leis o seguinte: qual o montante de recursos disponibilizados ao município de Alfenas nos anos de 2021 e 2022, oriundos do governo federal e estadual, para serem utilizados no combate à pandemia da Covid-19.
Está em discussão, requerimento.
Eu gostaria de parabenizar a vereadora Tereza por este requerimento, vereadora. Porque em meio a tantas questões outras, esse requerimento da senhora me parece muito oportuno. Parabéns.
Em discussão?
Um instantinho, presidente.
Com a palavra, a vereadora Tereza Suelene.
Com a sua licença.
A palavra é sua.
Então, vereadora, esse requerimento é para um esclarecimento que todos nós precisamos, né? E para a gente saber como anda a situação com esses montantes de recursos que se recebe para a saúde, e onde eles estão sendo aplicados, né? Que precisamos até aqui de um ambulatório para tratamento de sequela, que eu acredito que já deve estar sendo encaminhado. Muito obrigado, presidente.
Em discussão? Em votação? Os vereadores que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por todos.
Requerimento número 23/2022, de autoria da Comissão de Constituição, Legislação, Justiça e Redação Final. Assunto: convocação do senhor Conrado Gomes de Souza, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Ação Regional, bem como do senhor Rodolfo Gonçalves Chaíbe, secretário municipal de Planejamento e Gestão, para participarem da reunião da Comissão de Constituição, Legislação e Justiça, que se realizará no dia 15/3, às 9 horas, na sala de reuniões dessa casa, a fim de prestarem esclarecimentos acerca do projeto de lei número 10/2022, que altera a Lei Municipal número 4.595, de 11 de março de 2015, que instituiu zonas especiais de interesse, instituindo ZEIS, industrial e empresarial, no âmbito do município de Alfenas e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal, apresentado no dia 14 de fevereiro, em tramitação ordinária.
Está em discussão o requerimento? Em votação, os vereadores que aprovam permaneça como se encontra, aprovado por todos.
Moção número 21/2022, de autoria do vereador Márcio Dunga, subscrita por todos os vereadores. Assunto, moção de repúdio ao Ministério de Minas e Energia diante da continuidade na cobrança através da bandeira vermelha de escassez hídrica em nosso município e estado.
Está em discussão a moção? Em votação, os vereadores que aprovam permaneça como se encontra, aprovado por todos.
Moção número 22/2022, de autoria do vereador Evanils Pereira de Andrade Ratinho. Assunto, moção de congratulações e aplausos ao secretário municipal, senhor Pedro Marques Camilo, e toda a sua equipe pelo excelente trabalho que desenvolvem na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano do município de Alfenas.
Está em discussão a moção.
Senhor presidente.
Com a palavra, vereador Ratinho.
Eu não conheci o trabalho aí do Pedrinho, o Pedrinho da Capela, toda a sua equipe, vem fazendo um trabalho muito bem feito. Eu queria só citar aqui um exemplo aqui, de uma casa ali na Rua Tiradentes, lá. A gente cobrou ele e prontamente ele foi lá, fez o serviço, inclusive acho que o senhor também pediu na Tiradentes, número 501. Então era uma família que estava assim, numa situação crítica. E várias outras famílias que eles ajudaram aí. Então, eles vêm fazendo um trabalho maravilhoso, um trabalho exemplar.
Essa casa é da Denise? Nós ajudamos ela lá, né, Ratinho? Da dela e a Bia, né? Vem lá, fez até um trabalho bom lá, trocou o telhado, deu uma ajeitada boa, né?
Estão fazendo, a equipe dele está fazendo um trabalho muito bem feito na cidade.
Demais. Pedrinho está de parabéns. Em discussão, a moção, em votação, os vereadores que aprovam, permaneça como se encontra, aprovado por todos. Quer incluir agora? Pode ir.
Senhor presidente, solicito a sua autorização para que possa ser incluída duas moções de repúdio, número 23 e 24.
Pode ser? Submito ao plenário dessa casa. Essas duas moções em discussão. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como se encontra. Aprovado por todos.
Só para esclarecer que a moção de repúdio número 23 trata-se em relação ao discurso do vereador do Partido Patriota durante a discussão de um projeto de lei no plenário da Câmara Municipal de Uberlândia, onde o que aconteceu lá naquela Câmara é extremamente inadmissível, né? E hoje mesmo nós estávamos falando do respeito a todas as mulheres, inclusive as mulheres, as poucas mulheres, que infelizmente são poucas no poder legislativo. Então, a gente gostaria de frisar que nós aqui seremos sempre contra qualquer ato de violência, preconceito e discriminação da mulher, não é verdade? Onde a gente reforça também a necessidade de atenção à situação das mulheres negras, indígenas, LGBTQIA+, e mulheres com deficiências, que sofrem duplamente por fazerem parte de um grupo mais vulnerável socialmente, né? Não só nesse mês de março, não só no Dia Internacional da Mulher, mas todo o nosso mandato. E a moção de repúdio número 24 diz respeito ao deputado estadual Arthur Duval, do Podemos de São Paulo, né, com fala sexista sobre as ucranianas, que é uma coisa também absurda e que nós aqui não podemos deixar passar em branco. Obrigada, presidente, e todos os vereadores e vereadoras.
Está em discussão?
Vereadora, esse vereador é de Uberlândia?
É, de Uberlândia.
Qual que é o nome dele e qual que era o, foi o assunto? Parece que eu não entendi. É, essa moção de repúdio.
A de Uberlândia.
Sim.
Tá. Eu vou ler aqui pro senhor.
O que ele disse na...
Ela acabou de ler aqui. Lê de novo para nós, Cátia, por favor.
Tá. Acontece que no dia 3 de março de 2022, durante a discussão de um projeto de lei que institui o Dia Municipal do Enfrentamento à Violência Política de Gênero no plenário da Câmara Municipal de Uberlândia, um parlamentar do Partido Patriota expôs um discurso de ódio com falas violentas às representantes de movimentos feministas que estavam presentes na sessão, bem como a figura de Marielle Franco, vereadora brutalmente assassinada, exterminada, simplesmente pelo fato de ser mulher que chegou ao poder e de ser uma mulher negra. Diante do exposto, venho, por intermédio da presente moção, declarar total apoio às vereadoras da Câmara Municipal de Uberlândia, Amanda Goldin, Cláudia Guerra, Dandara, Gilvan Massefer, Gláucia da Saúde, Lisa Prado e Thaís Andrade, bem como todas as mulheres do município e representantes dos movimentos feministas. Nesse diapasão, gostaríamos de frisar que sempre seremos contra qualquer ato de violência, preconceito e discriminação à mulher.
Tirou as dúvidas? Em votação, as duas moções, os vereadores que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por todos. Discussão e votação em primeiro turno. Projeto de lei nº 35/2021, de autoria do Executivo Municipal, que altera a lei municipal nº 4.246, de 6 de janeiro de 2011, que dispõe sobre a reestruturação do plano de cargos e carreiras e vencimento dos servidores da Prefeitura Municipal de Alfenas. Estabelece normas de enquadramento e da outras providências. Está em discussão o projeto? Em votação, os vereadores que aprovam, permaneça como se encontra. Aprovado por todos. Considerações finais, pronunciamento dos vereadores, vedado retorno de matéria já discutida ou comentado no expediente ou na ordem do dia. Gente, só um minutinho, os vereadores. Eu queria aqui, é muito importante aqui, a Prefeitura Municipal de Alfenas, né, será sorteada agora... uma notícia, o Flávio Campos ficou até de confirmar, alguém, vereador Ratinho, muito importante isso aqui, nós ajudarmos ele nas nossas redes sociais, porque ele vai ser uma resposta mais concreta, mas já para ir adiantando aqui com relação a isso, vai ser sorteada uma motocicleta elétrica, importante, 0 km, né, com no mínimo 2 mil watts de potência, então, e parece que está entrando um carro também nessa... Né? As pessoas quiserem pagar o IPTU, que corra lá e vai ser importante seguir, né? Além de pagar o IPTU, ainda vai estar concorrendo a esses brindes, né?
Oi? Senhor presidente. O IPTU, eu estou falando aqui, graças a Deus, o assunto foi que pago.
Oi, que bom, Paulinho.
Isso aí é um incentivo.
Incentivo para toda a nossa população.
Oi, senhor presidente. Eu queria até pedir uma informação do Vossa Excelência aqui, que me perguntaram isso para mim, eu não soube responder. Que está saindo agora o salão já para pagar o IPTU. É para esse mês ou mês que vem o vencimento?
Na verdade é o seguinte, acho que o primeiro vencimento é dia 20, o primeiro. Mas eu acho que os dois vai dar dois pagamentos no mês de março, né? Não é isso?
Ô, Brian, não,
tem que olhar isso aí.
Os carneiros, não tem quase ninguém recebendo carneiros, não.
Mas já começou a mandar, viu, Paulinho? Já começou a chegar, sim.
É. Mas tem muitas casas, não chegam com o tempo, agora que a pessoa...
Então, assim, gente, vai chegar na casa de todo mundo, a pessoa que quiser...
Meu chegou hoje, eu pago amanhã.
Pagar em dia... Peraí, só um minutinho, o que o presidente está falando. Então é muito importante isso, as pessoas, né, ir lá fazer o acerto, as pessoas tiverem condições aí... E será sorteado esses dois brindes, parece que vai ter até um carro também. Que bom, né? Então, parabéns aí ao Flávio, ao nosso prefeito Luizinho. E queria agradecer a presença da doutora Michele. Aí, Michele, você está muito bem vestida hoje, véspera do Dia das Mulheres. Você, como sempre, estilosa. Sob a proteção de Deus, declaro encerrado a nossa reunião. Uma boa noite a todos.
Obrigado.